Rádio Memória.
O Rádio Memória recorda hoje o programa Batepapo.com. O programa era apresentado pelo Cadu Freitas e exibido na Rádio MEC. O episódio escolhido falou sobre o rádio amador. E quem apresenta essa memória é a Fernanda Buarque. Ela é pesquisadora do acervo da EBC no Rio de Janeiro. Oi, Fernanda, bom dia para você.
Oi, Dilan, bom dia, tudo bem?
Tudo bem contigo, Fernanda.
Tudo certo também, um bom dia para os nossos ouvintes.
Fernanda, essa semana a gente lembra do Rádio Amador.
Exatamente, Dilan, essa é uma semana bem importante para o rádio, né? No dia 7 de novembro a gente tem o Dia do Radialista, que é quando é comemorado o aniversário do Ari Barroso, e antes disso, na sexta-feira, no dia 5 de novembro, é o Dia do Rádio Amador. Foi uma data bastante importante para os profissionais dessa área, né? Foi publicado um decreto que regulamentou o radioamadorismo no Brasil. E é importante a gente falar um pouquinho sobre essa atividade, porque ela parece um pouco desorganizada, né? Quando a gente pensa no senso comum do que seria o amadorismo, a gente entenderia que seria uma coisa que não era exatamente sistematizada, mas no Brasil, hoje em dia, temos cerca de 50 mil radioamadores registrados. É uma prática que o radioamadorismo de manter uma estação de radiocomunicação com a finalidade de estabelecer contato com outras pessoas, com equipamento similar, e a partir disso realizar comunicados, conversas informais também, além de informes bastante importantes para evitar situações de risco, de calamidade pública. Então, essa informação através da prática do radioamadorismo chega em locais de deserto de comunicação. Então, acho que vai ser importante a gente falar um pouquinho, assim, recordar e ouvir essa entrevista com o Hamilton Mello, que é um radioamador e coordenador municipal da Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, e foi ao ar no programa batepapo.com em 5 de novembro de 2014.
Muito bem. Então vamos ouvir essa memória do programa batepapo.com, exibido na Rádio MEC.
No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. A apresentação, Cadu Freitas.
Vem comigo, é a sociedade nas ondas do rádio. Você participa do batepapo.com especial, hoje um programa especial. E você sabe, é uma tribuna livre, onde a participação de todos forma um novo jeito de comunicar. Estamos pela MEC AM800, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. E também você pode nos ouvir pelas redes sociais. Tem o Facebook, facebook.com, ou também pelo site, anote aí, radios.ebc.com.br, radios.ebc.com.br. É você ajudando o batepapo.com a fazer mais um programa especial. E vamos compartilhar nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Dia 5 de novembro, uma data que nós prometemos e trazemos de volta ao tema. Os radioamadores, é uma profissão, um hobby, que cada dia precisa ser relembrado, como hoje, uma data especial, o Dia Nacional dos Radioamadores. E como a gente prometeu, uma segunda parte agora inteirinha para falar sobre os radioamadores. Aqui conosco o Hamilton Mello, mais uma vez, o Hamilton que é coordenador municipal da Rede Nacional de Emergência de Radioamadores. Hamilton, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Cadu, agradeço muito o convite, ok, de poder participar desse programa, ok, e falar um pouquinho com a turma sobre o radioamadorismo.
Aqui, bacana, eu gostei desse ok, ok, até porque, olha só, o Hamilton, ele tem um prefixo, e aí o prefixo do Hamilton, a gente já falou antes, né, no programa anterior, é o Papa Yankee 1.
Delta Oscar.
Delta Oscar, ou PY1DO. Aí a gente joga para o prefixo Papa Yankee 1 Delta Oscar. É isso mesmo, Hamilton?
É verdade, Cadu.
Se eu te chamar de Hamilton, às vezes você até foge, né? Você não consegue lembrar disso, né?
Já tô acostumado.
É a mesma coisa de Cadu com Carlos Eduardo, né? Carlos Eduardo vira o Cadu.
Então... todos chamam assim, pelo indicativo, geralmente em grupos, assim, quando a gente se reúne, é sempre pelo indicativo.
Bacana. Olha, em primeiro lugar, parabéns pela data de hoje. Obrigado. Uma importância realmente do trabalho de vocês, não só pelo lado, a gente vai falar sobre isso aqui ao longo do programa, como uma comunicação sem fronteiras, né? Na verdade, a rede social mais antiga que se tem ideia, né?
É verdade, Cadu. Começou em 1924. Essa data do dia do Rádio Amador, 5 de novembro de 1924, foi quando foi criada a Lei 16.657, que tirou da clandestinidade os rádio amadores. A partir dessa data, então, todos eles participaram, começaram a ser reconhecidos pelo governo. Então se comemora essa data. E a data também onde a gente geralmente faz uma homenagem ao nosso patrono, Padre Roberto Landel de Moura. Porque, na verdade, ele foi o inventor do rádio. Ele já fazia experiências, ele conseguiu transmitir a voz, fazer a transmissão da voz humana, no Alto Santana, em São Paulo, uma distância de 8 quilômetros, anos antes mesmo com o Guglielmo Marconi, onde consta o nome de Guglielmo Marconi, infelizmente, em função de políticas, ele não conseguiu patentear o feito antes do Marconi. Mas ele é nosso patrão, você sabia?
Sim, não só isso, o Hamilton, mas eu quero colocar um outro nome importantíssimo aí sim para a radiofusão mundial e nacional, que é o Roquete Pinto, né? Que também abraçou a causa, o cientista, o antropólogo, e que graças a tantos homens como eles, que você citou aqui, e a gente estando aqui agora também, o Roquete Pinto, a gente está conseguindo hoje levar essa comunicação para boa parte do Rio, do Brasil, e agora através das redes de computadores, né? A rede mundial de computadores também em forma digital para qualquer lugar do mundo, mas que, na verdade, o Rádio Amador já faz isso há muito tempo, né? Não é só a internet hoje, a rapaziada mais nova que acha que usa a internet, viu, Joca Sanches, que usa a internet, né, só para falar, acha que é tranquilo. Não, o pessoal de Rádio Amador, ó, já faz isso há muito tempo. Inclusive, eu quero começar nesse papo, então, falando sobre a comunicação sem fronteiras. A gente comentava no outro dia, Milton, que, por exemplo, você pega a rádio do mundo inteiro, do Japão. Você, inclusive, trouxe uns cards. Explica pra gente. Rádio não tem imagem, mas dá pra ter uma ideia que é aquele cartão postal, parecido com um cartão postal.
Esses cards que você se refere são os cartões QSLs. O cartão QSL a gente envia toda vez que faz um primeiro contato com a Rádio Amador. É a forma que nós temos de comprovar que fizemos aquele contato. E então, eu tenho alguns, centenas ou milhares de cartões em casa e do mundo todo. Se eu não me engano, eu tenho 189 países confirmados.
Muito legal, Fernanda, a gente trazer essa memória, porque o Rádio Amador permite uma série de experiências pelas ondas do rádio, além de criar uma espécie de rede social que foi referida na conversa, porque muito antes das mídias sociais que nós conhecemos, das plataformas digitais, o Rádio Amador já trazia essa característica democrática importante, que é a possibilidade dos participantes se comunicarem. Muitos pensadores do rádio acreditam que é importante expandir, tanto quanto possível, a oportunidade de fala, quer dizer, além de ouvir, que aqueles que participam do rádio possam falar também. E o Rádio Amador traz essa característica, além de ajudar nessas zonas cinzentas que você citou. A gente tem a ilusão de que todos os brasileiros têm acesso à internet. A verdade é que em algumas regiões só o rádio chega e às vezes não tem uma rádio local sequer para produzir de forma profissional. E nesse caso o Rádio Amador tem estrutura para poder formar as suas redes locais e atender as necessidades das diversas populações. Agora, eu tenho que fazer aqui também a minha referência ao Cadu Freitas, nosso companheiro por tanto tempo na Rádio MEC, radialista, e destacar aqui o entusiasmo do Cadu e a inquietação que ele sempre teve para abordar temas socialmente relevantes. Não à toa, ele elaborou depois um projeto chamado Razão Social. Depois que ele deixou a rádio, ele seguiu com esse espírito das temáticas socialmente relevantes, mais de 20 anos de experiência no rádio. Você sabe, Fernanda, além de falar aqui do conteúdo, a gente gosta de destacar também aqueles que trabalharam produzindo e entregando esse rádio.
Sem dúvida, Dilan. O Cadu ficou cerca de 20 anos, né, à frente de vários programas da Rádio MEC, e nesse caso no batepapo.com ele trazia muitos temas, né, com debates com especialistas universitários e temas ligados à cidadania, cultura, meio ambiente, saúde, direitos humanos, e nesse caso específico sobre o radioamadorismo, né? E ele traz muito dessa reflexão da importância da interatividade, né? Então, até essa referência do .com, né? Já falando da internet, e no caso, acho que ele demonstra aí como o rádio trouxe essa possibilidade, né, de evolução, que a internet mais à frente foi apontando, enfim, e a partir de hoje, né, a gente vê toda a visibilidade que os podcasts hoje em dia têm, né? E é importante a gente perceber como o rádio teve um papel pioneiro nisso e o radioamadorismo, né? Então, achei curioso a gente relembrar esse programa justamente para entender um pouco mais dessa evolução do rádio para o rádio que a gente conhece hoje em dia.
Muito bem. Essa é a Fernanda Buarque, pesquisadora do acervo da EBC, trazendo para a gente essa memória para que a gente possa participar das comemorações pelo Dia do Rádio Amador. Fernanda, muito obrigado pela lembrança que você trouxe. E a gente, é claro, espera poder conversar contigo outras vezes aqui no nosso Rádio Memória.
Eu que agradeço, Dila. A gente se vê, então, numa próxima edição. E um abraço para você e boa semana para os nossos ouvintes.
Está combinado. Uma excelente terça-feira e até a próxima.